Turning now to Paul's letter to the Romans, chapter 6 and verse 16.
Eu estou abrindo hoje na carta de Paulo para Romanos, capítulo 6, versículo 16. Estas palavras: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. E o nosso título é simplesmente: quem ou o que nós obedecemos? Esta é a questão e o título do meu estudo essa noite. Não sabeis vós? Talvez podemos seguir aqui literalmente o grego: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por escravos, seria mais próximo do grego, para lhes obedecer, sois escravos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Nossa tradução aqui em português colocou o termo de servos, mas eu acredito que escravos é o que está mais próximo do grego. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por escravos para lhe obedecer, sois escravos daquele a quem obedeceis. Nós todos somos servos. Nós todos somos escravos. Nós nos afastamos de Deus, imaginamos que estamos livres. E se nós nos afastamos de Deus, nós deixamos de acreditar em muita coisa. E mesmo da noção que existe um julgamento um dia e que vamos prestar contas e que um dia vamos ter que nos explicar, bem, se fazemos essas coisas, pensamos que moralmente estamos livres. Pensamos que estamos livres em não obedecê-lo, encontramos liberdade, não precisamos servi-lo, não precisamos agradecê-lo pela vida, por forças, por dons e habilidades, por todos os privilégios que temos. Ah, somos livres de tudo isso e talvez continuamos e com tudo isso ganhamos um sentido de superioridade das pessoas religiosas, ou até pessoas supersticiosas, talvez nós chamamos. Talvez nós nos sentimos sofisticados e inferiores até dessas pessoas que são mais religiosas, mas nunca estamos livres. Como seres humanos, nunca estamos livres. É um mito. O apóstolo Paulo coloca dessa maneira, porque é algo básico, fundamental da vida. Não sabeis vós, como se não sabeis o seu alfabeto, não sabeis o que existe de mais elementário, é o que encontramos nessas palavras aqui do apóstolo Paulo. Não sabeis, é tão simples que a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis. Então você se afasta de Deus e você obedece outra ideologia de vida, algo diferente, você se torna um escravo daquela força, daqueles termos que você buscou. E você se torna uma vítima. Isso é algo fundamental da vida e básico. E as pessoas não parecem se dar conta: ah, eu estou livre de Deus, estou livre de religião, estou livre de estar preso, de ter restrições, coisas que eu não gosto, eu estou livre como o ar. Mas este nunca é o caso. Não estamos livres, não somos livres. E o fato é que, como a Escritura nos ensina, a constituição do ser humano é: nós somos feitos por Deus para ser seres que adoram. Somos feitos por Deus, somos criaturas de Deus. Ele nos formou. Então, somos feitos para seres que dependem, seres que adoram, não importa quão grandes são os seus alcances na vida, o que você alcançou, não importa quão longe você vai, quão grandes são as suas habilidades, ou você é uma pessoa que trabalha duro e que se dá bem, mesmo na sua vida profissional, ou seja o que for que você escolheu para seguir na vida, que você acredita. Mas o fato é que você foi feito para ser alguém que adora a Deus, que explora Deus, traz glória ao nome dele, depende dele, ora a ele, buscá-lo, encontrá-lo, segui-lo. E se isso não acontecer, todas essas tendências, capacidades para adorar, suas necessidades vão ser levadas por outras coisas, ou uma variedade de coisas, e eles se tornarão seus mestres, as coisas que você não consegue viver sem, as coisas que em efeito você serve. Essas são as coisas que você vai ser um escravo por. Se não for Deus, sempre existirá uma alternativa. Você tem uma mente, o poder de argumentação, você tem um coração, um sistema de emoção, afeições. Você tem vontade, uma faculdade muito importante em você. E esses elementos da sua personalidade e do seu ser vão estar buscando algo, e servindo o que você escolheu para ser o seu ídolo ou para alcançar na vida. E é por isso que a raça humana cria tantos deuses artificiais, imagens de Deus. Existem tantas seitas, tantos tipos de religiões que foram feitas pelo homem. Se eles não seguem o Deus verdadeiro, eles vão seguir um Deus que eles fizeram, que eles criaram, com padrões diferentes, com ideais diferentes, uns que darão mais liberdade. E o fato é que existem tantas fés, tantos ídolos, tantas seitas, tantas religiões, só indica. Eu não estou dando minha opinião, só o que a Bíblia nos diz, que nós somos seres de adoração. Então nós preenchemos essa necessidade de uma forma diferente, de uma forma errada, se não preenchemos com o Deus verdadeiro. Então, voltando aqui para a mensagem, não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servos, para lhe obedecer sois servos daquele a quem obedeceis. Qual é o nosso foco? Qual é o foco da sua mente? No que você depende, queridos amigos? O que você adora? Temos que nos humilhar diante de algo, admirar algo, servir e obedecer a algo. Bom, se não é um ídolo, talvez alguém notável. Qual que é o objeto da sua admiração e a sua dependência até? Ou o quê? Todos os tipos de pessoas nos dias de hoje, entretenimento, nos entretém. Pessoas que são atletas e alcançam muito posições. É um Deus muito popular. Talvez você tenha um número de ídolos na sua vida, coisas que você precisa, coisas que você gastaria esforços e qualquer valor em dinheiro, coisas que você reverencia e você busca sua felicidade, sua satisfação dessas coisas. E se essas coisas são tiradas de você, você sente-se como se você perdesse tudo. Algumas pessoas adoram política e poder. É mais difícil nos dias de hoje, os governos caem e erram, mas mesmo assim, ainda vemos a inadequacia do homem, a fraqueza. Mas mesmo assim, você talvez coloque toda a sua adoração no entretenimento, música. Talvez você viva com um iPod nos seus ouvidos. Talvez você tenha aquela música no seu ouvido o tempo todo, você precisa daquilo para te elevar. É como se seu corpo estivesse em drogas, é como se você fosse uma adição. Qualquer seja o que for, arte, música, é uma variedade de Deus. essas coisas nos tornam uma fonte de preenchimento na nossa vida. Pecados, urgências que temos no nosso coração, ganância, tudo isso é uma alternativa a Deus. Algumas coisas que não são pecadoras, na verdade, não tem nada de errado. Outras coisas, sim, são pecadoras, ou são levadas de uma forma errada, ou são erradas porque são usadas como uma alternativa por Deus para preencher essa necessidade de adoração. Queremos tirar felicidade dessas coisas. Essas coisas não merecem a sua adoração, queridos amigos. Essas alternativas, esses entusiasmos, esses objetivos de afeições, admiração, isso não vale. Você é um ser humano, você foi feito por Deus para caminhar com Ele, para conhecê-lo, para aprender dele. Essas coisas são muito pequenas para ti. Eles não podem criar algo, eles não podem te levar à verdade, fatos sobre a sua vida e o mundo. Eles não podem preencher nada na sua vida, não podem te dar comunhão com Deus, não podem te dar vida eterna, não podem fazer nada das coisas que o seu ser, sua alma precisa. Eles não podem te dar perspectivas da sua vida, do seu significado. Não. Você está levando a sua faculdade de adoração para coisas que são menores do que ti. Você está fazendo de coisas pequenas, coisas grandes. E as coisas grandes, as coisas de Deus, pequenas na sua estimação. Eu espero não ofendê-lo. Eu só estou tentando ser realístico e te ajudar. Você vai ser uma pessoa levada por essas coisas. A sua alma está sendo levada, prostrada a coisas do mundo e nisso está te levando a ser um ninguém. A mensagem diz isso. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis. É uma escolha. Você está escolhendo levar a sua alma e se dedicar a coisas pequenas. Você está se colocando debaixo do poder do ateísmo, entretenimento, carreira, tudo que segue, que preenche os seus horizontes, e essas coisas elas te lideram. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis. Você vira um escravo dessas coisas. Essas coisas talvez você não perceba, mas eles vão ter um poder tão grande de ti que você vai se tornar alguém independente, completamente leal a eles. Você não verá nenhuma felicidade na vida ou no mundo, nenhum significado ou propósito fora dessas coisas. Isso acontecerá com vocês. Você se torna pequeno, pequeno, uma pessoa limitada a essas coisas. E você gastará qualquer coisa por essas coisas, gastará qualquer tipo de dinheiro, qualquer tipo de emoção. Algumas das coisas, como eu disse, talvez sejam coisas boas. Que sim, você, claro, pode, de certa forma, fazer parte delas, mas eles se tornam tudo para você. E aí se torna errado. É como eu disse, você talvez tenha um número deles, meia dúzia, ídolos, que são alternativas a Deus. E essas coisas vão sempre te mover. Não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos. Aqui, Salmo 115, temos a mesma mensagem em termos de ídolo. Ajudará bastante. Versículo 4. Com certeza, eu acredito que pode estar familiar com essas palavras. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Deixa eu me explicar. Os ídolos são prata e obra, obras dos homens. Nós inventamos essas coisas. Nós fizemos deuses em nossa vida e objetivo da nossa afeição, nossa dependência, a base das nossas felicidades. Fechar Deus na nossa vida e adotar meios do ser humano, artigos dos seres humanos. Os ídolos deles são prata e ouro, obras nas mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Por que que os ídolos têm bocas, mas eles não falam? Por que que eles fariam esses ídolos com bocas? Bem, a habilidade de ter uma mensagem para dizer algo. Não existia nessas imagens que não falam. É por isso que a Bíblia diz, tem boca, mas não falam. Nada sai das suas bocas. Não existe mensagem. E é a mesma coisa com as coisas que usamos como alternativa de Deus. Ah, se você tiver isso vai te deixar bem. Se você tiver aquilo, você ficaria bem. Se você ouvir aquilo, as líricas, essa música, aquilo, ah, isso é profundo, isso vai falar com o seu coração, isso vai te mover, isso vai te elevar. Então, bocas podem fazer muitas das coisas que seguimos em vez de Deus, mas eles não têm mensagem, eles não nos falam realmente nada, nenhuma mensagem que pode nos ajudar com algum caminho importante da vida. A mensagem deles é tirar de ti suas forças, eles não têm nenhuma mensagem que te introduza a Deus, que te dá vida eterna, que te dá bênçãos do céu. Então, isso é uma verdade? Sim, eles têm boca, mas não ouvem, não falam. Olhos têm, mas não veem, eles não têm poder para discernir. Nada das coisas que significa tanto para Deus, alternativas de Deus podem explicar vida ou futuro. Não, essas coisas só vêm da Bíblia. Olhos têm, mas não veem. Narizes têm, mas não cheiram. Ouvidos, mas não ouvem, eles não podem te ouvir. Não, você não pode derramar diante deles seus problemas, suas angústias, suas necessidades. Como você pode fazer com um Deus verdadeiro e como ele fortifica, como ele nos levanta, como ele escuta a nossa oração? Eles não podem te ouvir, eles têm ouvidos, mas não ouvem. Você está fazendo amigos de coisas que são incapazes de retornar à sua amizade, te dar conselho, entendimento. Narizes têm, mas não cheiram. Eles não têm o poder de apreciar. Você que tem que apreciá-los. Eles não podem apreciá-los ou sua situação. Não, de forma nenhuma. Ou te amar e ter afeição por ti. Não você que tem que ter tudo isso por eles. Que deuses inferiores que você escolheu. Quão patéticos são essas coisas que escolhemos. E aí, versículo 7, tem mãos, mas não apalpam. Sim, eles não têm poder para te ajudar. Não têm poder para construir uma vida para ti. Não tem poder para te guiar como Deus. Também aqui temos pés têm, mas não andam, não podem te guiar, nem som algum sai da sua garganta. Isso é interessante. O salmista já mencionou que os ídolos não têm voz. Então, o que ele quer dizer quando ele diz som algum sai da sua garganta? Bem, o hebreu é muito interessante e misterioso, e quer dizer, não podem eles fazer nenhum som, nenhum tipo de som. E o que seria isso? Aprovação, algo não articulado, mas algo que o som que alguém faz em simpatia por alguém. Ou uma desaprovação. Em outras palavras, eles não têm sentimentos, não têm afeições, não podem sentir por ti, não podem fazer o tipo de coisas que você faz. Não, nada. Não existe vida inteligente nas coisas que escolhemos para fazer deuses. E ainda assim, é a vida que nós escolhemos. Não fale comigo sobre Deus. Não fale comigo sobre um Salvador. Não fale comigo sobre um Criador. Um Deus que eu possa conhecer e caminhar. Eu não quero. Esses são meus deuses. Coisas sem mensagem, sem ajuda, sem simpatia, sem sentimentos. Queridos amigos, eu não quero ser ofensivo a ti. Não, mas isso talvez seja o seu erro. Não faça tão grande erro. Não venda a sua vida dessa maneira. Não desperdice a faculdade de adoração. Insulte a Deus nesse processo, ofendendo ele, rejeitando ele, se afastando dele. Que grande tragédia é essa? Mas voltemos ao Romanos. A Romanos capítulo 6, versículo 6. Nesse pequeno tempo que ainda temos diante de nós, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer. Essa palavra que apresentardes, a palavra em grego, indica se colocar em frente. Pense nas coisas que você faz como jovens, quando talvez um jogo de futebol para um grupo de meninos ou um grupo de meninas querem brincar de alguma coisa que elas se divirtam. E você sabe, às vezes existem capitões que vocês escolhem, às vezes eles escolhem quem eles querem estar no seu time. E assim continua. Ou a outra maneira, que eu acho que não é muito comum nos dias de hoje, mas era uma maneira mais popular. Você tem dois capitões, quem quer estar no time daquele capitão vai do lado dele, e o outro capitão, quem quiser estar no time dele, vai. E se um time ficar maior do que o outro, eles têm que fazer algo. Mas era assim, você escolhia para quem você. Quem que seria seu capitão? Você ia e ficava do lado daquela pessoa. E é aqui o verbo que é usado aqui no grego, no versículo 16. Não sabeis vós que a quem vós apresentardes, se colocar lá. Você é um voluntário. Você faz por vontade própria. Então você vai e se coloca do lado do seu Deus, no caso. É claro que você não pensa nisso como um Deus. Mas a sua dedicação ao seu entretenimento favorito é um Deus. É como se alguém fosse e ficasse do lado, se colocasse do lado. E não tem nada mais inocente do que aparece ser. Mas fazendo isso, decidindo obedecer e seguir aquilo que você colocou, aquela pessoa ou algo, você se torna um servo daquela pessoa. Daquele pecado, isso vai te prender, vai tomar conta de você, comandar, vai significar tudo na sua vida. Você não vai conseguir parar. Não. Não é que você consegue, eu vou me aproximar, mas quando eu não quiser mais, eu me afasto. Não, diz a Bíblia. Toma conta de você. É algo fundamental. Se você está lá do lado de alguma coisa, você entrega a sua vida, você está no poder e vai te liderar. Não existe questão. Não tem escape. Você vai ter aquela grande necessidade. E aí, isso vai introduzir outros mestres para te controlar. E aí, você vai se comprometer mais e mais a essas coisas, a essas alternativas de Deus. Eles não vão te pagar. Não? Na antiguidade, o mestre que tinha escravos, ele não se sentia obrigado em deixar o seu escravo bem, ele não fazia o seu melhor para tomar cuidado dos seus escravos, ou mostrar simpatia, pena ou gratitude? Não! E essas coisas também não terão o poder de mostrar nenhuma gratitude por você. Você tem que dar por eles. Pagar, ajudar, seguir, entregar a sua vida por eles. E ainda assim, tem um poder em você. E ele te controla. E você não consegue só se afastar dessas coisas, deixar de lado. Não sabeis vós, a quem vós apresentardes por servos, para lhe obedecer sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. E é um pecado, porque em vez de adorar a Deus, você gasta isso adorando outras coisas, e um dia... E essas coisas vão te levar até a morte, até o fim da vida, vai te prender. E é claro que Deus está irado contigo, porque você ofendeu Ele. Você não é só um pecador contra Ele de tantas maneiras na sua vida. As coisas que você faz, as coisas que você é, tudo está debaixo da condenação de Deus. Nós todos estamos debaixo da condenação de Deus como pecadores. Nós necessitamos do perdão dEle, mas você ainda ofendeu Ele mais. Por vontade própria, você transferiu a sua gratitude, a sua adoração, seu respeito, a sua obediência dele para algo trivial, algo pecador desse mundo presente. Então, é claro que Deus... você não está bem com Deus, você odeia as leis dele, você não quer se submeter a ele... É por isso que você vai estar debaixo de um julgamento e ele vai te rejeitar. Então o apóstolo Paulo diz certamente aqui no versículo 16, não sabeis a quem apresentastes os servos para desobedecer os seus servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Se você chegar no fim da sua vida, será que você gastou as coisas da sua vida neste mundo? Muitas pessoas são descritas como alguém que só vive para esse mundo. Tinha até um livro francês. Nasceu um homem, morreu alguém que trabalhava numa loja. Querendo dizer, alguém que nasceu um homem feito por Deus... Mas ele foi completamente vendido aos seus negócios. Tão triste. Foi assim que ele acabou a vida. Você, talvez, um jovem, talvez seja tido de ti. Nasceu um homem. Morreu alguém que gosta de rock. Nada mais é dito de ti. Só alguém que viveu a vida pela música. Virou uma adição. Ou talvez uma jovem nasceu uma mulher, morreu alguém que só se preocupava com imagem, fashion, roupas. Mais nada. Nenhuma comunhão com Deus. Nenhum futuro eterno. Que tragédia. Não deixe acontecer contigo. Não seja assim, queridos amigos. Veja o que acontece na vida quando Deus é rejeitado. Quão pequeno nós nos tornamos. Quão triviais. Quão escravos, patéticos e pequenos. Ah, ouça essa mensagem. Não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou se torna propriedade do seu ídolo escolhido, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Queridos amigos, eu devo concluir agora. Obediência para a justiça. Deixa-me ler o versículo 9. Sabendo que... apelo ao nosso coração do apóstolo Paulo é: temos que nos colocar perto do Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santa Trindade, o Filho de Deus que veio do céu para a terra para adquirir a salvação para bilhões de pessoas que seriam dele. Fique perto dele. Não existe nenhum melhor voluntário. Vá a Cristo, o grande físico. Você sabe o que aconteceu quando ele veio à terra? Ele curou e curou e curou todos os tipos de doenças, todos os tipos de enfermidades. Ele podia... Ele curou pessoas que eram cegas e não podiam ver. Pessoas que estavam doentes desde o nascimento. Coisas que médicos não podiam fazer. E ele conseguia. Às vezes uma parte, um órgão do corpo. Coisas que eram impossíveis. Ele fazia na frente de todo mundo instantaneamente. Coisas maravilhosas que ele fez para mostrar seu poder divino. E onde quer que ele fosse, multidões de pessoas seguiam. E pessoas iam e esperavam em filas como se fosse para ser curadas. E levavam amigos, familiares que não podiam se mover. Eles carregavam eles. Isso nós temos nos evangelhos. E é maravilhoso. Então, com uma palavra, ou talvez olhando, ele curava essas pessoas que estavam do seu lado. E a mesma coisa para a cura do pecado, transformação da vida, salvação, se você entrega a sua vida a Cristo. Se você, como se fosse, se apresentasse a Ele, feche seus olhos, encontre um lugar silencioso e ore para Ele. Diga ao Senhor: Senhor, eu adorei todos os tipos de coisas, coisas triviais. Eu adorei, mesmo coisas boas, dons dados aos seres humanos, mas eu adorei eles em excesso. Eu entreguei a minha vida a eles, não a ti. Eu adorei qualquer coisa, em vez de adorar a ti, estar debaixo da sua liderança, Senhor. Vá, queridos amigos, a Ele. Diga que você confia no que Ele fez, sofrer e morrer na cruz do Calvário por pecadores, em ter pago pela eterna punição dessas pessoas, todos aqueles que vierem a Ele. Vá a Ele. E que se coloque do lado dEle como um grande físico. Eu sou a ressurreição e a vida, Ele diz. Vai, se coloque do lado daquele que pode te dar vida após a morte. E um dia, um corpo ressuscitado, e te levar a sua glória eterna, para adorar, aprender dEle, para conhecer a eternidade. Vá a Ele, que é o pão da vida, o verdadeiro Salvador, o pastor das ovelhas. Vá ao Salvador que morreu na cruz do Calvário. Confie no que Ele fez para adquirir o perdão para ti e para assegurar a tua salvação. Servos, para obedecer, obedeça a Ele, queridos amigos. Obedecei a Ele, confie no que Ele fez. Obedecer a Ele, pedindo perdão pelos seus pecados, e obedeça a Ele rogando nova vida, que você nasça de novo, seja feita uma nova criatura, tenha uma nova natureza. Rogue comunhão com Ele, prometa que você será dEle, e se Ele te levar e te mudar e te abençoar, vinde a Ele. Esse é o princípio mais básico da vida. Será que vocês não entendem, queridos amigos? Não corram de Cristo. Não pense que você tem um caminho melhor sem Ele. Jovens, porque muitos fazem isso. Não. Não sabeis. Não sabeis isso. que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos, sois escravos daquele a quem obedeceis. Dessas alternativas, desses deuses alternativos, objetos de adoração, ou do pecado para a morte, te levará à morte, ou da obediência para Cristo, que te levará à justiça, uma nova vida que Ele te dará, de justiça e obediência a Ele. Queridos amigos, eu leio o versículo 20 e concluo com essas palavras: porque quando ereis servos do pecado, estareis livres da justiça. Você não tinha que se preocupar em obedecer a Deus. Você era um escravo do pecado. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte? Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, porque Cristo morreu por você e ele pagou pela sua condenação, feitos servos de Deus, você encontrou a Ele, você o ama. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. É o maior princípio da vida. Aquele a quem você entrega é aquele que o servo você se torna. Se você se entregar a Cristo, a Deus, ou para as alternativas, os ídolos da vida. Não existe meio termo, é um ou outro. Ah, queridos amigos, você deve buscar o Senhor e encontrá-lo enquanto você pode, enquanto Ele ainda te aceitará. Oremos. Ó Deus, Senhor, olhe por nós. Senhor, nos ajude a enxergar essas coisas da vida, os significados. Escreva essas coisas em nossos corações. Senhor, faça essas coisas uma urgência na nossa estimação. Senhor, ajude-nos para que não sejamos levados por essas coisas da vida, desse mundo presente. Senhor, nos ajude a buscá-lo, encontrá-lo, conhecê-lo e tê-lo para sempre. Senhor, abençoe cada um essa noite. Rogamos no nome do nosso Salvador, por amor a Ele. Amém.